Muito bom dia a todas e a todos. Agradecer aqui a vossa presença também, a Sra. Beatriz Vilarinho, Sancho Josué e Diogo Fonseca, e também os vossos colegas que estão online, que são vários. Agradecer também a presença de senhoras e senhores deputados. Nós temos a nossa grelha de tempos, acho que deve ter sido partilhada convosco. Portanto, dispõem de até 8 minutos inicialmente para uma primeira intervenção, depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos, depois têm mais 8 minutos no fim para uma intervenção final, e por isso os tempos estão naquele monitor lá ao fundo, naquele cronómetro, para também irem acompanhando. Temos sempre aqui alguma tolerância, mas também pedia que tentassem cumprir dentro do possível os tempos estabelecidos. Por isso, não sei quem é que vai intervir primeiro. Diogo? Diogo Fonseca tem a palavra.
Bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, em nome da 13ª Comissão de Cidadãos, da Associação dos 230, o nosso muito obrigado por nos receberem aqui hoje. Apresentando-nos, nós somos essencialmente 17 cidadãos, selecionados de entre centenas de candidaturas, vindos de todo o país, do Norte ao Algarve, dos 17 aos 70 anos de idade. Nos últimos 6-7 meses temos vindo a trabalhar juntos para criar propostas concretas sobre a reforma do Estado e o poder local. Hoje apresentaremos aqui 5 das 11 propostas que temos vindo a trabalhar nos últimos meses, e passo, sem mais demoras, a palavra ao meu colega Álvaro, que está remotamente, a participar remotamente, que irá apresentar 2 das 5 propostas. Obrigado.
Muito bem, tem a palavra. Está online. Uhum. Álvaro Lousada, é isso? Tem a palavra.
Sim. Muito bom dia. Atualmente, os presidentes de junta possuem direito de voto nas assembleias municipais, o que muitas vezes permite a criação de resultados artificiais que não foram expressos nas urnas pelo povo. Paralelamente, o tamanho das assembleias municipais é muitas vezes ditado por questões meramente administrativas, ou seja, o número de freguesias que prevalece por cima do número de vereadores, criando órgãos proporcionais e sobredimensionados, que não faz sentido entre municípios que muitas vezes têm o mesmo número de eleitores. A nossa proposta visa estabelecer que os deputados municipais eleitos tenham unicamente o direito ao voto, sejam os únicos a ter o direito ao voto, perdão, mantendo os presidentes de junta, que mantêm o poder de palavra, mas não têm direito ao voto em assembleias municipais. Desta forma, o número de deputados eleitos diretamente passa a ser um número fixo por lei, dependendo do número apenas e unicamente do número de vereadores do município. Paralelamente, esta proposta pretende equiparar a participação dos presidentes de junta a participação dos vereadores à dos presidentes de junta, garantindo-lhes que a participação nas assembleias municipais, tal como será garantida aos presidentes de junta, coisa que hoje em dia não acontece com os vereadores, que só podem defender a ordem. Isto em moldes a definir regimentalmente e sempre sem direito a voto.
Olha, eu podia, para tentar-se, estão aqui com alguma dificuldade em ouvi-lo, se pudesse falar mais pausadamente, porque estamos com alguma dificuldade em percebê-lo. Obrigado.
Sem problema. Passarei agora para a próxima proposta. Portanto, a evolução do voto em branco nas últimas décadas mostra que este cada vez mais é visto como uma forma de protesto, dado o seu aumento percentual. No entanto, o sistema atual não prevê qualquer tipo de significado prático deste voto, servindo apenas para fins meramente estatísticos e fazendo com que quem não se revê na oferta política não se veja representado. A nossa proposta visa garantir que todos os votos são representados de forma justa e igualitária, ou seja, que um voto num partido conte tanto como um voto em branco. Defendemos que o voto em branco seja integrado na atribuição de mandatos, entrando na contagem pelo método de onde. Isto é, ser tratado como se uma lista partidária se tratasse. E sempre que elegesse, os respectivos mandatos permaneceriam deliberadamente vagos, havendo registro de quórums e maiorias. Cientes do mínimo de deputados imposto pela Constituição e no embate que a nossa proposta pode ter com esse mínimo, incluímos na proposta um máximo de lugares em branco possível de eleger por ciclo eleitoral, proporcional ao número de deputados eleitos por esse ciclo. Garantido que o número de deputados nunca é menor de 180, sendo este variável de legislatura para legislatura em função dos votos expressos nas urnas. Por fim, concluo referindo que o nosso objetivo não é esvaziar os assentos no Parlamento, mas sim garantir que um voto em branco conta tanto como um voto no partido, e que os votos em branco façam os partidos refletir sobre o seu trabalho e desempenho. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Tem a palavra. Presidente e os senhores deputados. A primeira proposta que vou apresentar versa sobre a profissionalização da contratação pública. Como sabemos, o quadro legal da contratação pública em Portugal é complexo e encontra-se disperso por múltiplos diplomas legais de difícil interpretação e articulação. Apesar disso, os funcionários públicos que lidam com estas matérias no dia-a-dia muitas vezes não têm informação adequada para lidar com estes temas, o que origina muitas das disfuncionalidades que hoje se apontam ao nosso sistema de contratação pública. Assim, propomos a criação de uma carreira especial de técnico da contratação pública, a par de uma definição de uma estratégia de profissionalização efetiva e de formação pontual dos quadros da administração pública. Esta carreira teria uma estrutura remuneratória própria, possibilitando que os integrantes da mesma comecem e terminem a carreira em um nível da tabela remuneratória única superior ao da carreira comum, tal como já acontece nas diversas carreiras especiais que existem na administração pública portuguesa. Assim, as posições da administração pública seriam mais atrativas, possibilitando o recrutamento pessoal mais especializado. Paralelamente, propomos que seja dada a possibilidade às pessoas da carreira comum passarem para esta carreira especial através da frequência de formações ministradas pelo LINA, pelo FEFAL e pela DGAL. E acreditamos que esta pode ser uma proposta que está em linha com a intenção do Governo de incentivar e promover a relocalização de funcionários públicos para funções de maior valor acrescentado. Como resultado, desde logo haverá ganhos económicos substanciais. Na União Europeia, estima-se que a profissionalização da contratação pública geraria cerca de 80 mil milhões de euros em potenciais ganhos económicos e também teríamos uma melhor aplicação da lei, porque parece-nos que, para desbloquear a contratação pública em Portugal, mais do que alterar a lei, como tem sido feito e é importante e deve ser feito, é também muito importante que a lei seja bem aplicada. E é justamente nesse sentido que esta proposta surge. Já a segunda proposta que vou apresentar visa a criação do Conselho de Concertação Territorial nos municípios portugueses. Esta proposta visa criar em todos os municípios portugueses um órgão consultivo estratégico destinado a reforçar a participação cidadã, melhorar a coordenação das políticas públicas locais e simplificar a atual fragmentação dos conselhos municipais existentes. Hoje, muitos municípios possuem estruturas consultivas dispersas, com competências sobrepostas e de reduzida eficácia. E esta proposta procura responder a este problema através de um modelo integrado, flexível e respeitador da autonomia local. Este Conselho reunirá autarquias, entidades públicas, associações e cidadãos, funcionando como um espaço de diálogo, concertação e acompanhamento das prioridades de desenvolvimento municipal. Com isto, pretende-se reforçar a transparência, promover mecanismos estruturados de participação pública e aproximar os cidadãos das decisões que influenciam o seu território. Esta é uma medida inspirada em boas práticas europeias e plenamente compatível com a Constituição e com o quadro jurídico português e parece-nos que representa um passo muito importante para uma governação local mais participativa, estratégica e inclusiva. E tendo apresentado estas duas propostas, passo a palavra à minha colega Beatriz Leite.
Olá, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu venho apresentar brevemente uma proposta de regionalização orientada ao cidadão, em que se pretende, através do reforço das competências das estruturas já existentes, nomeadamente as freguesias e os municípios, começar um processo de regionalização. A ideia será seguir este pilar da descentralização que o Estado já tem vindo a implementar, introduzir uma componente ecológica relativamente depois ao planeamento, nomeadamente no âmbito das biorregiões, sem aumentar a camada burocrática atualmente já existente. Gostaria ainda de fazer uma referência às propostas que não puderam ser apresentadas pelo curto tempo que tivemos, mas que também foram desenvolvidas pelos nossos colegas, que é a Casa da Cidadania, uma proposta para tornar os orçamentos participativos municipais obrigatórios e vinculativos, com uma afetação a uma percentagem do orçamento municipal, uma redefinição da figura do Presidente da Câmara Municipal e dos Vereadores para redistribuição de competências, um registro de custos associado às competências transferíveis dos municípios para as freguesias para operacionalizar melhor essa transferência e, por fim, uma portaria para uniformizar as informações prestadas pelos Presidentes de Câmara às Assembleias Municipais. Uma vez mais, o nosso muito obrigada pela vossa disponibilidade.
Obrigado, nós. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de até 3 minutos. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado à Comissão de Cidadãos, caras e caros colegas. Pois isto, quanto tempo é que eu tenho, Sr. Presidente? 3 minutos. Isto é muita matéria para se falar apenas em 3 minutos. Como os senhores sabem, estão neste momento a acontecer em Portugal algumas, muitas até, alterações, passando desde logo, e se calhar que mexe um bocadinho em tudo o que vocês falaram, foi criado um grupo de trabalho por parte do Governo para a revisão das finanças locais. E, portanto, ao mexer nas finanças locais, na Lei 73, acredito que, por necessidade, será necessário também mexer na Lei 75. E, portanto, eventualmente, alguns dos temas que os senhores abordaram poderão ser alvo de alguma alteração. Eu não vou dar a minha opinião sobre a vossa proposta relativamente aos presidentes de junta nas assembleias municipais, acho que não o devo fazer. Devo dizer-vos que existe um Conselho de Concertação Territorial, que é nacional, exatamente, que é presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro, que normalmente está acompanhado dos ministros das pastas que são relacionadas e onde quer a Associação Nacional de Municípios, quer a Associação Nacional de Freguesias têm assento. E como estas duas associações são representativas das freguesias e dos municípios, parece-me que a vossa proposta de criação de Conselho de Concertação Territorial parece-me que já existe e, portanto, é uma coisa redundante. A questão da profissionalização da contratação pública, tenho-vos a dizer que, cada vez mais, nos municípios, os técnicos são habilitados, normalmente as questões colocam-se em sede das freguesias e, cada vez mais, os técnicos que trabalham nas freguesias estão habilitados à contratação pública, além de que também esta matéria vai ser alvo de revisão por parte do Governo, aliás, já tem já algumas alterações. A reforma a questão dos votos em branco, eu não percebi muito bem aquilo que vocês, que o senhor que está online disse, mas parece-me que é uma matéria controversa fazer com que os votos em branco sejam refletidos na Assembleia da República. Também a lei eleitoral, neste caso autárquica, é que está em cima da mesa para ser revista, não significa que não seja necessário, até porque essa questão se tem colocado no que diz respeito a imigrantes, também não venha a ser revista. E, portanto, até porque estou a ficar sem tempo, aquilo que eu diria é que as vossas pretensões, neste momento, estão todas, ou quase todas, em cima da mesa. A regionalização, o Governo diz que não é uma prioridade neste momento, não significa que até ao final da presente legislatura não venha a ser tema. Sr. Presidente, não tenho tempo para mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro do Chega. Até 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um agradecimento especial à Comissão de Cidadãos por esta participação cidadã que tem e que, de certa forma, será utilizada por nós e pelos outros partidos políticos que ali também como uma boa ferramenta e como mais um contributo para, como a Sra. Deputada disse, de algumas alterações que estão a ser feitas atualmente. Eu teria uma opinião mais, logo da vossa primeira medida, das Assembleias Municipais, que eu acho que temos que olhar para elas, eu sendo um território de baixa densidade populacional, que a realidade de Lisboa ou do Porto é completamente diferente da realidade de Barrancos, por exemplo. Ou seja, temos que olhar para a composição de uma Assembleia de Freguesia de forma diferente quando estamos num território baixo ou num território de mais densidade populacional. Aliás, por exemplo, se olharmos para o caso das câmaras que têm, por exemplo, só 5 vereadores, em que há a possibilidade do Presidente da Câmara ser eleito 1 ou 2 vereadores só e tem que governar com aquela composição. Será que faz sentido? E aqui não estou a dar a minha opinião, estou a dizer as várias opções que existem. Será que faz sentido haver uma questão all-in nesses casos? Será que faz sentido haver uma situação de ser eleito o Presidente da Câmara como é eleito o Presidente da Junta? Ou seja, todos estes temas acho que têm que ser colocados em cima da mesa e ver para que caminho é que nós queremos seguir. Na vossa proposta da questão dos votos em branco, eu desafiava-vos, não sei se fizeram esse exercício ou não, se os votos em branco representariam algum deputado no país com um método tonto, ou seja, se algum círculo eleitoral, por exemplo, representaria. Coisa diferente seria as abstenções. As abstenções ou os votos nulos, ou seja, se aqui é mesmo só o voto em branco, ou se também queriam incluir, seria uma situação, eu acho que bastante curiosa e até didática fazer isso. Depois também acabaria, o Chega é claramente defensor da redução do número de deputados, isso acho que é bastante conhecido, mas por esse sistema eu acho que seria um pouco perverso, ou seja, a questão dos lugares estarem vazios. Visualmente seria muito bom, mas depois na prática acabaria por ainda haver menos trabalho feito do que aqueles... E esse voto, o voto deles contaria sempre como uma abstenção, contariam também para o total. Ou seja, é uma situação que eu acho que mediaticamente é muito boa, como eu disse, mas depois pôr na prática não é muito bom. Aqui na profissionalização da contratação pública, temos que ver que muitas autarquias locais têm recursos muito, muito, muito limitados. Ou seja, não conseguem ter pessoas com baixa qualificação, quanto mais pessoas diferenciadas. Aqui, se calhar, fazia sentido haver alguma contratação pública ou alguma ferramenta de contratação pública que englobasse todos. De certa forma, muito obrigado pelos vossos contributos, com os vários muito boa conta, também temos muito pouco tempo para nos expressarmos, mas também estamos sempre abertos a que nos enviem também propostas e vamos levá-las em boa conta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Partido Socialista dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar-vos e agradecer também o exercício de cidadania que estão aqui a exercer. Para nós é muito importante que, para além dos 230 deputados que aqui estão, possamos receber quem, de uma forma voluntária, também se agrega para criar, para pensar em soluções, para nos ajudar também no nosso trabalho, já aqui foi dito, e, portanto, agradecer-vos esse contributo cívico que nos dão. É sempre importante para nós, independentemente depois no fim do dia podermos estar aqui, eu não vou olhar para cada uma das propostas, podemos concordar ou discordar de algumas das propostas que são aqui apresentadas, mas acho que a primeira nota é mesmo esta de agradecimento e continuem este trabalho que acho que é muito importante. E como se dizia, são propostas que ficam também para a nossa avaliação e certamente muitas delas podem levar a debates muito interessantes neste Parlamento, como dizia, outras se calhar, pelo menos da minha leitura de algumas destas propostas, nem tanto. Dizer que há aqui alguns temas que nos trazem que são para nós fundamentais e, na verdade, é um trabalho que tem estado em curso. Vocês colocam aqui muita tónica na aproximação do cidadão ao poder local, ao poder nacional, aqui mais até numa perspectiva local, e para nós isso é muito importante e é uma matéria que nesta comissão tem sido muito, muito tratada, seja na perspectiva do poder local, seja na perspectiva de uma discussão de largos anos que não há meio de avançar, que é o da regionalização, seja na questão da reforma do Estado, da simplificação, da transparência, na dimensão, no fundo, de celeridade, ao mesmo tempo que damos a transparência. E, portanto, tem aqui várias propostas que vão nesse sentido, desde a questão da regionalização propriamente dita, à questão da Casa da Cidadania, à questão da... agora estou aqui assim, dos orçamentos participativos, tem várias propostas nesse sentido que são importantes. Tenho mais dúvidas na proposta da contratação pública, não no objetivo em si, mas na proposta e na eficácia para o objetivo. Portanto, acho que é útil para a nossa avaliação. Vamos ter aqui, certamente, continuaremos a ter a discussão sobre contratação pública, embora seja, sabemos que há um diploma do Governo, que é um decreto-lei, portanto não virá diretamente aqui, mas acho que pode ser útil também para a discussão que estávamos a ter. Sobre algumas preocupações que vos deixo neste exercício que fazem, se é que posso deixar aqui também esse quase um conselho. Algumas das propostas que fazem aqui, podendo ser interessantes, tornam-se burocráticas e contrárias ao objetivo de simplificação que uma reforma do Estado pretende. E, portanto, criação de novas estruturas, novas carreiras, mesmo esta questão do Conselho de Concertação Territorial, que é diferente do que existe hoje, porque o Conselho de Concertação Territorial que existe desde 2023, ou que foi criado em 2023, é nacional e, portanto, prevê a aproximação da esfera nacional com a esfera local. Vocês aqui queriam, no fundo, aproximar a esfera local dos cidadãos, era criar essa plataforma. Eu tenho algumas dúvidas que tenha que ser criada uma nova estrutura, não tenho dúvidas nenhumas, têm toda a razão na identificação de um problema, que é como é que nós aproximamos no dia-a-dia a decisão política na esfera local do cidadão. tenho sempre aqui reservas de estarmos a criar novos organismos para que isso aconteça. Às vezes é por aí que se faz, mas deixo só essa nota. Eu tenho muitas dúvidas na questão em duas questões. E era aqui que eu deixava já agora alguma reflexão para vocês, que tem a ver com a questão do voto em branco, porque é um direito também do eleitor. O voto em branco é também a expressão de um determinado sentido, vou terminar, e a questão dos presidentes de junta e da sua presença nas assembleias municipais, porque eles também são eleitos e eles representam a autarquia local. E eu, sobre estas duas questões, perguntava-lhes o que é que fundamenta estas propostas, o que é que vos leva a apresentar estas duas propostas, com estas preocupações que identifiquei. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Responde até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, enaltecer esta comissão e fico feliz por ver jovens interessados no âmbito do local. Isso reforça bem a vossa preocupação, acima de tudo, de participação cívica. Eu acho que isso é importante e enalteço, independentemente da análise mais ponderada que irei fazer às propostas que apresentam. Eu tenho que deixar aqui uma nota muito, muito positiva ao vosso poder de iniciativa, que é importante. Portanto, as intervenções que antecederam, quer dizer, vem um encontro precisamente daquilo que é o objeto essencial desta que estamos a discutir atualmente, que é a reforma do Estado e do poder local. Portanto, já há iniciativas dos diferentes partidos que estão a ser já apresentadas, algumas delas já discutidas. Por isso, reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições, eu acho que é o essencial. E é por isso que enalteço, uma vez mais, essa vossa participação. Falaram aqui da reforma do sistema eleitoral. Eu acho que é importante, principalmente a lei eleitoral autárquica. Eu sempre fui defensor, como autarca que fui, como Presidente de Câmara, que a eleição do Presidente de Câmara, por que não equipará-la ao método que é adotado às freguesias? Eu acho que havia aí uma maior representatividade, acima de tudo, embora careça também de um aprofundamento dessa área, mas acima de tudo acho que o poder local precisa de regras claras e iguais a todos e facilmente escrutináveis por todos os cidadãos. Acho que a importância da reforma do poder local visa precisamente essa situação. Por outro lado, falaram aqui também na área da transparência e a uniformização, por exemplo, da prestação de contas e implementação de sistemas eficazes são essenciais para combater a desconfiança que, infelizmente, ainda hoje se nota dos eleitos em relação aos eleitores, ou dos eleitores em relação aos eleitos. Portanto, é como digo, portanto, a reforma do sistema eleitoral, a reforma do poder local, da tramitação administrativa, são áreas que todos nós, agentes políticos, devemos ponderar e, acima de tudo, refletir, e por isso termino enaltecendo essa vossa iniciativa. Seguramente ficarei com o vosso contacto e iremos seguramente manter reuniões que terão o objetivo, claro, também aprofundar um pouco mais as propostas que apresento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora para uma intervenção final, disponho de até 8 minutos. A palavra.
Eu vou só passar a primeira palavra ao colega Álvaro, que está online, depois passamos para cá. Obrigada.
Primeiramente, agradecer o feedback dado a todas as propostas. Falando aqui das duas propostas que eu apresentei, começando pelas assembleias municipais, o nosso fundamento é que, por muito que eles sejam, os presidentes de junta sejam eleitos para um órgão autárquico, eles não são eleitos para as assembleias municipais. Eles estão lá por inerência, eles são eleitos para uma assembleia de freguesia e, na nossa visão, eles não deviam ter o direito a votar numa assembleia municipal por não serem eleitos para esse cargo. Na questão dos votos em branco, nós, na questão de se nós fizemos as contas de quantos lugares em branco, lugares vazios é que estariam nesta legislatura, nós fizemos. Seria eleito um no Porto e um em Lisboa. A abstenção não contaria para esta contagem, portanto, seria só os votos em branco. A abstenção não iria entrar para o cálculo dos lugares em branco. Na questão de ser o direito, o voto em branco é um direito de quem vota em branco, e por ser um direito, nós vemos que também deve ser um direito ter esse voto representado e ter esse voto no Parlamento, a fazer um significado prático e a ter um significado prático daquilo que foi a votação da pessoa, que é diferente da abstenção, porque a pessoa fez questão de ir votar e de mostrar o seu descontentamento, que não serve para mais nada do que para fins estatísticos. Muito obrigado.
Obrigado, Álvaro. Desde já agradecer a todos os inputs que os vários senhores deputados nos deram. Começando por responder ao senhor deputado João Ribeiro, do Partido Chega. De facto, é verdade. A administração pública tem uma realidade muito dispara entre si. Temos os serviços centrais do Estado, que devem ter muito mais recursos. Temos as freguesias e os municípios que, provavelmente, têm muito menos recursos do que aqueles que precisariam. O que nós propomos é que talvez conseguíssemos explorar para esta carreira técnica da contratação pública soluções intermunicipais, bolsas técnicos, centros de competências, serviços partilhados, algum tipo de apoio centralizado. Portanto, acho que seria muito. Acho que temos de realmente pensar nos serviços do Estado e da administração autónoma que têm menos recursos, sem dúvida, e acho que talvez estas estratégias poderiam justamente ajudar no domínio das freguesias e dos municípios. Já relativamente ao ponto referido pela senhora deputada Marina Gonçalves do Partido Socialista, também concordo consigo em absoluto. Acho que aqui ninguém quer um Estado mais burocrático ou com ainda mais formalismos. O que eu diria também é que talvez a criação desta carreira técnica da contratação pública seja útil para reduzir justamente a burocracia no domínio da contratação pública, porque acho que podemos fazer o argumento de que seria menos burocrático no sentido de ser mais rápida, no sentido de que, tendo funcionários mais qualificados e mais motivados, muito provavelmente teremos profissionais mais preparados para tomar melhores decisões, evitar formalismos desnecessários, ter menos medo de decidir, usar melhor os instrumentos legais disponíveis e até cometer menos erros na criação de peças procedimentais ou na gestão toda do procedimento e mesmo da execução do contrato, que depois gera sempre extensa litigância no tribunal, algo que também atrasa e torna a contratação pública muito mais lenta. Estes são os pontos que eu queria levantar. Muito obrigado mais uma vez a todos os deputados e passo agora a palavra à minha colega Helena Abrão.
Bom dia, obrigada, Sanches. Obrigada, senhores deputados e senhoras deputadas, por todos os contributos. Quanto ao Conselho de Concertação Territorial, de facto, existe um conselho ao nível nacional, mas a nossa proposta visa mesmo o nível local. De facto, há uma realidade muito diferente entre os municípios, até do ponto de vista das estruturas consultivas, portanto, aos conselhos municipais obrigatórios, mas também os facultativos, e esta realidade é diferente entre municípios. E por isso aquilo que nós pretendemos é, de facto, aqui com esta proposta, no fundo estabelecer um quadro comum, que seja mínimo, garantindo desta forma a igualdade, democrática entre os municípios, mas também assegurar aqui a flexibilidade ao nível local, não é? Através também de regulamento municipal. Para além disso, pronto, de facto existem vários atores, no território, e por isso o que nós pretendemos com esta proposta é, de facto, promover a coerência e a articulação estratégica entre os vários atores e as várias entidades, e também aqui um grande foco na participação cidadã. Por exemplo, uma das coisas que prevemos seria a iniciativa Cidadã Municipal, que prevê que um número mínimo de cidadãos recenseados possa, de facto, propor também a realização de debate público, a apreciação de propostas de investimento e também de referendos locais, portanto, propor a este Conselho. E desta forma também garantir que as várias vozes também possam ser ouvidas de alguma forma, tentando aqui a articulação entre os vários atores. Muito obrigada, passa à minha colega Beatriz.
Obrigada. Agradecer em primeiro lugar a todas as vossas opiniões e os vossos contributos, que são também determinantes para nós melhorarmos as propostas, que ainda não foram votadas no nosso plenário, portanto, neste momento estão ainda dentro da nossa comissão. Referir apenas relativamente à revisão da lei autárquica eleitoral, nós começámos por fazer uma análise do quadro que esteve previsto em 2008, em que a eleição para a Câmara Municipal seria mais semelhante à da Assembleia da República. Entendemos que poderia apresentar fragilidades no âmbito da questão da representatividade, da possibilidade de oposição no Executivo. E, portanto, acabámos por redirecionar os nossos esforços noutro sentido, nomeadamente na proposta que não apresentámos aqui, mas relativa às competências dos vereadores, do Presidente de Câmara, que se vai ligar também com a proposta da representatividade nas Assembleias Municipais. Em termos abstratos de direito, os Presidentes de Junta representam uma lacuna na questão da legitimidade eleitoral direta, entendemos nós. E, portanto, nós entendemos que é necessária essa representatividade e, portanto, queremos mantê-los como parte ativa da Assembleia. Não queremos, queremos limitar o voto pela questão das maiorias, das falsas maiorias. Nomeadamente em municípios como Barcelos e Bragança, que são paradigmáticos de um número de presidentes de junta quase tão grande como de deputados municipais eleitos diretamente de forma expressa nas urnas. Portanto, a nossa preocupação vinha um pouco nesse sentido. E também no sentido, apesar do Álvaro não ter referido, mas no sentido de também garantir a quem está presente na Assembleia Municipal, nomeadamente todos os vereadores, poderem falar e participar do debate, ainda que sem direito a voto, sem que haja necessidade de uma autorização ou solicitação expressa do Presidente de Câmara. E, portanto, eu acho que da nossa parte, relativamente ao que os senhores deputados partilharam connosco, estará tudo respondido. Muito obrigada uma vez mais pela vossa disponibilidade e pela abertura para o debate connosco.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Espero que também, agora com as propostas que foram entregues, os grupos parlamentares as possam apreciar. E se houver, apreciar também a bondade de cada uma das propostas e, eventualmente, traduzi-las em iniciativas legislativas. Já houve também aqui alguns grupos parlamentares que manifestaram até o interesse de fazer contactos convosco, e por isso é sempre bom recebê-los e ouvir esta questão também da vossa cidadania. Isso é de salutar e, por isso, muito obrigado por terem vindo cá. E, sendo assim, deu por terminada a reunião.